Vamos lá? Vamos lá, então. Nosso convidado é comediante, apresentador, revela os segredos mais legais da TV e cria as pegadinhas mais assistidas do mundo. Não é exagero, eu sou fã desse cara, Diguinho.
Ô Danilo.
O que você tá fazendo aí?
Desculpa eu estar aqui, eu ter montado toda essa parafernália aqui, mas eu tenho um segredo pra te falar.
Não, mas agora é pra chamar o convidado, no segredo.
Eu vou revelar pro Brasil. Vou revelar pro Brasil agora.
Para!
Não, revela não!
Pode! Danilo! Tudo bem, Danilo?
Palhaçada é essa? O cara entrou, você não chamou ele?
Que palhaçada
é
essa? Ainda bem que você chegou, João, porque tem uma coisa séria pra falar.
Tem que revelar um segredo, Tiquinho?
Quero revelar um segredo e isso tá me incomodando. Já tem anos, né, e...
Já tem o quê?
Você é a pessoa certa pra isso.
Já tem o quê?
Pessoa. Já tem anos que tá me incomodando.
Ah, então pensei que era outra coisa.
Ó, João, pelo amor de Deus, né?
Ah, tá bom.
Vamos levar a sério isso, porque é um segredo que... Poxa vida, eu não tô conseguindo mais suportar, não. Eu preciso da sua ajuda.
Tá
você é a única pessoa que pode me ajudar.
É sério?
Isso é muito sério.
Mas agora é a hora da entrevista, Diguinho.
Mas é verdade o seu segredo?
Não, eu vou revelar o segredo, eu preciso revelar.
Mas é verdade?
É verdade. Tô falando
então, espera
sério,
um pouquinho, João.
Deixa eu entrevistar ele, tá? Depois você vai por isso aí.
E o segredo?
Hã?
Dane-se. Dane-se o segredo, tá bom? João Kleber!
Ô, Danilo!
Olá, João, querido, como vai? Seja bem-vindo.
Obrigado pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui com você. Você é um cara que eu tenho um respeito como pessoa, como ser humano e como profissional.
Muito
você
obrigado, porque eu sou o seu fã, muito obrigado.
De coração.
Ó, pô, João, sempre te vejo, entra ano, sai ano, você tá igual, você não envelhece, cara. Qual que é o segredo?
É o amor.
Tá sempre bem, elegante.
Amor.
Muito bem. Agora, sabe que o Brasil exporta três coisas aí que o Brasil exporta e é campeão. É carne, soja e pegadinhas do João Kleber. Isso o Brasil exporta pro mundo. Suas pegadinhas são um sucesso. São as mais assistidas do mundo.
É, uma, hoje, indiscutivelmente, é uma das dos países que mais veem as pegadinhas. Realmente são as pegadinhas. Tem só uma pegadinha minha que tem mais de 200 milhões de visualizações.
Uau! Em uma pegadinha.
Uma só. É, agora, isso também, independente da área de criação, que a gente faz uma área de criação, a gente faz uma reunião toda semana, eu, Rafael Palato, que é o diretor do programa, com a
Como que é para criar uma pegadinha? Tem um núcleo, as ideias vêm de você, vêm de todo lado?
Não, nós temos um núcleo de criação, né? E depois passa pelo meu crivo primeiro, vai para mim, depois eu passo para o Rafael, a gente faz uma triagem e no dia da reunião a gente escolhe os atores que vão interpretar cada pegadinha.
Ah.
Porque às vezes uma pegadinha combina com o Torinho, outra combina...
Você tem esse feeling, então.
Exatamente. Então, isso aí a gente faz... E já treina ali mesmo, já faz uma performance mais ou menos na sala de reunião. Eu falo, essa aqui combina mais com essa menina, essa aqui combina mais com o fulano, com o outro ator. E os atores são extremamente competentes.
São ótimos. São ótimos. O que vocês fazem é excelente, cara.
Mas eles são muito bons. Aí é uma homenagem também aos atores. Porque não adianta você fazer uma boa ideia se quem vai executar...
Não executa direito. Agora, o Brasil ama suas pegadinhas, ama seu programa, ama suas ideias. Mas quais outros países que você vê que mais gostam das suas pegadinhas?
A Índia bastante.
Índia.
Índia, a África, a Europa, muito da Europa, né? Eu gostaria que fosse a China, mas ela não entra.
Mas já entrou na Índia.
Entrou na Índia.
Na Índia já...
Que já foi uma surpresa.
Fez sucesso na Índia, já é o segundo país mais popular, mais populoso do mundo.
Na Índia, na China seria legal, né? Eu não deixo entrar, né?
Cara, demais. Vamos ver algumas das pegadinhas aí, cadê?
Eu tô com a minha irmã gêmea. Será que você não podia dar uma carona pra nós duas?
Ah, só se for agora.
É, só que um pouquinho mais pro meio da marginal ali, se você puder deixar.
Agora.
É mesmo?
Agora.
Eu vou chamar ela então, tá? Pera aí. Pode vir. Pode colocar aqui, ó.
Não, moça, não.
Não, ela
não,
morreu,
moça.
Você não tem dó.
Não, moça.
Não, vou fazer o velório dela, moço, por favor.
Não.
Moço,
porque você vai ver realmente como que esse creme vai mudar.
Ele vai deixar minha pele mais...
Mais maravilhosa, mais tudo, vai. Aqui, ó, pronto. Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, pronto.
Filha da... Você é louca?
Então, nós temos a promoção hoje aí, que é, ó, loira gelada por apenas 3 contos. Gelada trincando.
Esse é o molde pra nós,
E eu vou dar uma porção de batata na faixa por mim. Fechou, mano. Aí, rapaziada.
Esse último ator, por exemplo, é o Toninho.
É o Toninho, maravilhoso, delício.
Nunca tinha visto o Toninho em lugar nenhum. Como é que vocês acham atores tão talentosos pra fazer pegadinha?
Bom, algumas pessoas, o Toninho, no caso, foi uma exceção. Mas, por exemplo, o Marquinhos, o saudoso Marquinhos, eu fui tirar ele lá do circo, né? Ele chegou a trabalhar com o Sérgio Malandro, mas tirei ele lá do circo. O Toninho é porteiro de prédio.
E como é que alguém viu e falou, esse cara vai ser o ator?
Falaram pra mim, tem um cara que é engraçado pra caramba, você tem que levar esse cara pro teu programa.
Aí você viu porteiro, e falou.
Aí eu fui lá, fez um teste. Não, o teste nosso é o seguinte, taca na rua. Não tem melhor teste, né, Danilo?
Tem que ter cara de pau.
Tem que ser cara de pau.
Tem que ser cara de
porque
pau.
Porque ali não adianta preparar, fazer ensaio em estúdio, isso é bobagem. É tacar, realmente soltar o leão, né? Então aí colocou ele muito bem, foi, lógico, vai pegando mais confiança.
O Japão assiste suas pegadinhas?
Assiste, o Japão assiste.
Porque o Japão adora essas coisas.
Adora. Aliás, inclusive, você vê, antigamente nós tínhamos base de programas, inclusive desse tipo de chanchada e de pastelão, coisas do... Esdrúxulas, né? Do japonês.
O japonês, a TV do japonês é esdrúxula.
É uma loucura total. Eles fazem torneio de pum.
Exato.
Né? Não é verdade?
Exato,
torneio de pum. Exato. Quem dá o pum mais forte. É concurso pra ver quem tem mais pulga. Entendeu? Olha só. Eu sou o cara trazendo um programa que vai fazer somar quem tem mais pulga. Entendeu? Então tem essas coisas. E hoje nós também exportamos pra Ásia, né? Então tem o Japão, a Coreia, uma parte da Coreia, obviamente, né? Então, o japonês, inclusive, é muito interessante que eu tenho... Agora no programa, sabe o que eu estou fazendo, Danilo? No final do programa do Você na TV, no João Kleber Show, eu estou colocando é o seguinte, as pessoas gravam um vídeo da onde estão assistindo a pegadinha. E eles mostram, então veio da Áustria, veio da Dinamarca, veio do Japão. Então o cara fala, olha, João Kleber, tô aqui no Japão, tal, não sei o quê. Às vezes o cara é até japonês,
legal,
né? Ou casado com um japonês. Aí fala, meu marido é japonês, não fala uma palavra em português, mas entende. E mostra, estamos aqui no Japão, mostra um lugar. É muito legal.
Já pensou, por exemplo, agora a Índia adora tanto suas pegadinhas? Já pensou em ir pra Índia e fazer uma lá?
Pô, seria legal.
Seria legal?
Boa ideia.
Hã?
Pô, vamos produzir,
hein? Vamos produzir, seria legal, hein? Lá na Índia e fazer lá na Índia.
Vamos lá.
Agora, você citou um ator aí pra mim que foi um dos grandes talentos desse tipo de humor, da pegadinha, que foi o Marquinhos.
O Marquinhos. Marcou esse bordão dele.
Marcou esse bordão. Infelizmente, ele nos deixou esse ano, não foi?
Exatamente,
recentemente.
Agora em janeiro.
Eu fiquei muito chateado quando eu soube. Eu adorava o Marquinhos. Como é que esse Marcão dele, esse bordão, esse Marcão não, esse bordão?
Perdão, não foi janeiro.
Foi agora.
Foi um mês atrás.
Um mês atrás.
Quando eu falei janeiro, porque
ele estava internado faz tempo.
E eu fui visitá-lo, inclusive, depois, conversando com a Valquíria. A gente tinha sempre uma esperança, a gente sabe que tem uma esperança.
Ele estava com câncer,
Estava com câncer. Teve um coágulo, tal, descobriram um tumor. E ele fez a cirurgia, recuperou, foi para casa. Até eu brincava com ele, mandava uma mensagem para ele. Falava, o que, para lá com você, vagabundo, levanta a cama aí, meu, vamos trabalhar, meu. Então a gente tentava dar uma força a ele, mas a Valquíria continua trabalhando comigo.
A esposa dele está com você.
Continua.
Como que era o Marquinho doente? Ele não perdia o bom humor? Ele não perdia, sempre?
Você
ia visitar ele no hospital, ele estava sempre...
Foi uma vez. E aí, quando ele voltou para casa, eu mandava as mensagens para ele, falava com ele, e aí conversava, falava assim, ô Marquinhos, como é que é, meu? Ele falou assim, ele ainda estava debilitado, né, por causa da medicação, medicação é muito forte.
Derruba a pessoa.
Derruba mesmo. E ele ficava falando, pô, vamos fazer o quê, e não sei o quê. Mas ele sempre preocupado com o filho dele, com a Valquíria, e ele fala, João, se eu não continuar mais, pelo menos a Valquíria falou, ô Marquinhos, o que vai pra você, Valquíria, vamos levantar, vamos fazer lá. Aí eu ficava contando as pegadinhas, e ele me lembrava das pegadinhas, lembra daquela pegadinha, aquela do que ele fazia, é um assalto, aí a pessoa se assustava, aí pegava, é um assalto, o preço do ônibus, o preço do carro, o preço do feijão, e ele apanhava. Eu falava, ô Marquinhos, fica tranquilo. Mas o Marquinho, e ele, o humor circense. O Marquinho, eu te falei, ele trabalhou com o Serginho Malandro há muitos anos atrás. E eu trouxe para ele em 2002, eu trouxe ele para a RedeTV. E ele não estava fazendo nada.
Ele agradava todo mundo.
Todo mundo. Então ele pegou, falou, João, eu tenho um bordão e eu queria colocar esse bordão na pegadinha. O quê? Eu falei, manda pau, meu, relaxa.
Eu fiquei chateado que ele morreu,
eu
sabia?
Também,
porque, infelizmente, eu não consegui conhecê-lo. É um cara que eu queria ter conhecido.
E ele é um cara, as pegadinhas, você pode ver, toda pegadinha que ele fazia tinha um lado circense. Né? Aquela pegadinha do humor pastelão, do humor inocente. né? Quer dizer, o Nocense, né? Então, eu falo, Marquinho, você é, eu até brincava com ele. Você é o nosso Pitecelli.
Ele é demais, cara.
É o nosso Pitecelli.
É uma pena que a doença acabou limitando ele, porque a gente ficou alguns anos convidando ele para vir aqui e por causa da doença ele não conseguiu vir.
Exatamente, exatamente.
Ele adiava, às vezes ele marcava e falava, puxa, agora eu fiquei derrubado com a doença, aí tinha que adiar. Uma pena. Mas vamos relembrar esse grande gênio aí das pegadinhas, cadê?
João Kleber, beleza, meu irmão? João, a coisa não tá fácil, né, João? Tá tudo caro, mas caro mesmo. E as pessoas se assustam à toa. Se assustam com o preço.
Isso é um assalto, bicho. É um assalto isso aqui. Eu não me conformo, pai. Uma bola de... Uma bola de sorvete desse preço, eu não consigo
entender. Você falou que é um assalto aí, ô? Você é doido, é?
Eu não sou assaltante, não, rapaz. Sou o chefe de família, pai.
Ô, tá tira.
Fiz muito grandão correr já, viu, rapaz? Tenho medo de você não, viu, rapaz? Que o quê, rapaz? Vai lá.
Ele é maravilhoso. Era maravilhoso, maravilhoso.
Grande Marquinhos.
A arte dele vai ficar, né? Essa é a vantagem dos artistas, né?
Sim.
Nós artistas, quer dizer, a gente parte, mas fica aí o legado do Marquinhos.
Estamos hoje aqui rindo dele, falando dele, mostrando ele.
É o legado que
ele
deixou.
Você falou que ele era preocupado com a esposa.
Com a esposa e com o filho.
Ele falou, a esposa dele é a Valquíria.
Valquíria.
Trabalha com você hoje.
Trabalha com você, já trabalhava. E continuou trabalhando comigo, Opa, Valquíria é parceirona, uma pessoa maravilhosa. Também da ideia das pegadinhas, faz parte do núcleo de criação. O Marquinho também fazia, viu? O Marquinho também fazia
muitas dessas pegadinhas era ideia dele também.
Ideia dele, muitas era ideia. Muitas.
Agora, João, você falou uma única pegadinha aí do seu canal tem 200 milhões de views. E o canal de pegadinhas está com mais de 8 milhões de seguidores.
8 milhões de seguidores da rede.
Isso é muito, cara.
É muito. Está entre os 12 mais vistos do mundo, né?
E isso ajudou a turbinar o canal de YouTube da RedeTV e mostra que a internet não precisa conflitar com a TV, porque uma coisa complementa a outra.
Claro, claro.
O conteúdo que você criou para a TV fez sucesso na TV, foi para a internet e continua fazendo sucesso.
Para você ter uma ideia, 70%, 70%, 75% do canal da RedeTV, né, desses 8 milhões, são conteúdos da pegadinha, do teste de fidelidade e do segredo. Olha que loucura.
É demais.
Né? É uma coisa.
Eu adoro o segredo.
Ô, Danilo, falando em segredo, eu acho que você tá sendo covarde e não dá atenção pra mim. Eu tenho um segredo pra falar.
Mas que você não tem segredo nenhum, isso é palhaçada.
Vem pra cá, João Kleber, me ajuda.
Você acha que isso é segredo pra
cá,
pra contar,
eu quero
falar
do segredo.
Pode estar eu acho que ele tá angustiado.
Eu tenho direito, é como se eu tivesse com osso de frango enroscando aqui. Eu quero falar esse segredo logo. Sabe?
Eu acho que ele tá angustiado.
Você tem experiência com segredos? Você já viu tudo que é
segredo? Eu vim pra cá, João Kleber, eu tenho um segredo.
De repente, Danilo, as coisas são preocupantes.
Você tá atrapalhando a entrevista pra isso? Espero que seja sério.
Não, é verdade.
Espero que seja sério. Tava rolando uma entrevista aqui.
Chiquinho,
espero que seja sério.
Em primeiro lugar, mais uma vez te ver aqui. Fico muito, muito preocupado com você.
Eu sou seu fã.
Eu queria dizer ao auditório que está aqui presente no programa do Danilo Gentili, né, no The Noite, é o seguinte, eu, em primeiro lugar, eu quero saber o seguinte, você tem certeza que você quer revelar esse segredo?
Eu tenho certeza absoluta, porque já não dá mais para suportar. Inclusive, eu estou sendo pressionado pela minha família.
É mesmo?
E o meu ego...
E os vizinhos, como é que vão ficar depois disso? Porque você tem vizinho. Você tem parente, você tem amigo. Mas você quer revelar pra quem? Pro Danilo?
Isso bem lembrado. Eu não tenho amizade com ele, não.
Ah, você não tem amizade?
Amizade, não. Eu só trabalho no SBT.
O segredo é comigo?
Ele quer revelar pra você o segredo, pelo que eu tô entendendo.
É pra você.
É pra você. Peraí.
É porque, assim, eu acho que a gente tem uma relação muito tumultuada. Eu acho que se eu revelar esse segredo, a coisa pode melhorar um pouco. Ou seja, vai ficar menos pior.
Eu te conheço há anos.
Não vai melhorar porque eu não gosto dele.
Mas vocês não têm uma relação de amizade?
João Kleber, eu vou falar um negócio pra você.
Mas abre teu coração, meu.
Sexta-feira a gente saiu, ele comeu 7 pedaços de costela. E depois ele acusa que eu que como.
Não, é um absurdo.
Sabe, é uma das coisas...
Ô, Dani, pelo amor de Deus, pô.
Você comeu de graça, eu paguei sua conta.
Quer que eu complete
você
a lista?
Você comeu de graça.
Duas linguiças,
você comeu de graça e ficou fiscalizando o que eu tava comendo.
Dois anchos. Depois não sabe porque
eu
tá
paguei a sua conta.
Termo,
eu paguei a sua conta e você tá fiscalizando
você
o que eu tô comendo.
Você respeita o João Kleber, cara.
Calma,
que segredo te conhece?
Você não é ninguém. Você quer ser diamante, sendo que você é bijuteria, meu amigo.
Calma, meu.
Eu conheço ele há anos, João. Eu conheço o Diguinho há anos. Se ele tiver algum segredo, ele que fale, que não venha usar o tempo da entrevista. Ele me conhece, ele pode contar segredo que quiser no bastidor.
Ah, então te
não
conhece,
é hora que eu tô entrevistando o meu convidado, então?
Que
de quem? Vai parar.
De quem, bebê? De quem? Das Big Brother.
Oh, peraí, meu. Pera um pouquinho só. Pera um pouquinho só. Peraí, meu. Peraí, deixa eu falar. Peraí. Vocês estão tomando o telespectador, não tá entendendo nada, meu. Peraí. Tem negócio do Big Brother?
Sim. Não vai falar isso aí, não. Vem. Vamos entrevistar, vem aqui, João. Vem aqui, não, não vem. Vem,
não,
vem.
Mas tem
vem.
O Big Brother.
Vamos continuar a entrevista.
Não, do Big
não vamos continuar a entrevista.
O que é do BBB mesmo?
Vamos continuar.
Sim, eu aqui. Vou falar, deixa eu vou revelar isso também.
Que segredo, isso é palhaçada, ele
pô,
quer
mas
aparecer.
Mas isso é coisa que é importante,
não,
mesmo.
Não, não, João, isso aí é palhaçada, ele
vai
quer
chocar
aparecer.
O Brasil?
Olha, vai abalar o Brasil, vai, ó. Isso aqui vai quebrar tudo esse solo, João.
Meu Deus.
Você não quebrou com você dançando outro dia, não é hoje que vai quebrar.
Olha aqui pra mim, aqui pra você, ó.
Que isso,
tem criança vendo o programa,
tem,
meu.
Tem, família vendo. Esse cara não respeita nada. Oh. Deixa ele pra lá.
Ó,
oh,
tá bom.
Ô, João, hoje você faz um sucesso estrondoso, sempre fez. Mas em 2005, você sempre foi campeão de audiência. Em 2005, ali você ganhava da Globo com teste de fidelidade.
Exato.
E aí, do nada, eu me lembro que eu assistia, eu adorava. E um dia eu liguei lá pra ver se o programa não estava no ar.
É. Foi uma coisa que me chocou. E eu também, eu fiquei mais chocado porque eu fazia o seguinte, já estava em Portugal fazendo o teste de lá, que chamava-se Fiel ou Infiel. Então, eu ficava 15 dias no Brasil e 15 dias em Portugal. E no dia 14, no dia 14 de novembro de 2005, exatamente essa data, eu estava no hotel, eu estava ainda morando no hotel em Portugal, toco o telefone, aí eu atendo o telefone, aí falou assim, João, teve um problema que aconteceu aqui, a RedeTV foi tirada do ar. Abre o site do UOL. Aí eu abro o site do UOL, tá escrito assim, João Kleber tira a RedeTV do ar. Pô, eu tiro a RedeTV do ar, por quê? Por não fiz nada errado, meu, tá doido?
Foi que eu tirei do ar? Você quer que ela fique no ar.
Pelo contrário, ganhando, líder de audiência. Mas aí foi a coisa mais fácil e tal, as pessoas chamarem a atenção, o texto, né, o GC da matéria.
Sensacionalista, a manchete.
Depois parece que somos nós, né?
Aí
depois eu vim saber que tinha um processo do Ministério Público por homofobia. Mas homofobia é eu? Pô, como eu posso ser homofóbico? Primeiro, eu criei um personagem chamado Charlotte Pink.
Sim.
Foi os primeiros dois dias da RedeTV. Eu fazia Charlotte Pink, né? Promovia o show dos drags, na noite dos drags.
Era uma homenagem.
Uma homenagem, exatamente. Fazia o show. Até me lembro que na época, a última pessoa que fez isso foi o Bolinha. Lembra do Bolinha?
Sim, lembro.
Eles e elas.
Grupo do Bolinha.
Eles e elas. Entendeu? Então, eu falei, pô, fazer uma coisa legal. Depois, as minhas duas assistentes de palco do teste de fidelidade eram travestis e ninguém sabia. Ninguém sabia. Ninguém. E uma delas, eu fiz até com a Charlotte Pink, o dia a dia de um transexual, as dificuldades, o que passa, o preconceito com os pais, preconceito com a família,
e mesmo
geral.
Assim, te acusaram de homofobia.
E o pior, eu não fui notificado. Isso que é o pior, eu não fui notificado. Mas era um processo que já havia sido levado para o Ministério Público, na época, pelo um deputado que na época era do PT, coincidentemente.
É sempre
né?
ele.
Coincidentemente, e levou aquele, tinha aquele negócio do o ranking da baixaria, não sei o que da baixaria. Então eu dizia.
Ah, eles queriam moralizar o negócio.
Moralizar, exatamente. Então estava eu, Ratinho, tinha vários programas.
Eu lembro que nessa época o Tiririca.
Tiririca!
O Tiririca foi acusado de racismo nessa época. Veja só, o Tiririca acusado de racismo, nessa época, eu lembro.
E aí. Aconteceu esse problema, aí teve ONGs, várias ONGs, mas ONGs que depois, passado anos, sumiram. Não existiam mais essas ONGs, não existia ONG. Quer dizer, se existiu, não existe mais. Né? Entendeu? Então...
Secou a teta.
E aí o que aconteceu? Aí eu mandei uma carta, me lembro muito bem, que eu redigi uma carta...
Gilberto Gil era o ministro, ministro da cultura na época.
Aí eu mandei, eu redigi juntamente com o meu advogado uma carta, mandando uma carta para o ministro Gilberto Gil.
O que dizia a carta?
Até porque era um colega nosso de profissão, independente
artista.
De ser ministro, é um artista. E ele foi censurado.
Exato.
Ele foi censurado na época da ditadura militar, tanto que ele foi exilado, foi embora e escreveu até aquela célebre música que até homenageia o Chacrinha, Alô, Alô, Velho Guerreiro, aquele abraço.
Aquele abraço.
Então, ele disse que compôs essa música no avião, indo embora exilado, fugido mesmo, porque estava sendo perseguido. E eu mandei uma carta dizendo que eu estava em plena democracia, como artista, assim, censurado, assim, tirado do ar.
Apelando para um artista que foi censurado.
Exatamente, apelando para ele. Resumindo, e no final ainda mandei uma mensagem assim, usando o texto da letra dele. Meu caro ministro, aquele abraço. Quer dizer, mandando a mensagem. Olha, lembrando ele, só foi censurado, por favor, lembre disso, aquele abraço. Né? Alô, alô, seu ministro, aquele abraço.
Adiantou?
Nada, nem resposta tive. Nem resposta
tive. Mas não vai longe, não.
Quer dizer, foi muito triste para mim, porque como artista, eu comecei muito menino, né? Vivenciei a época da ditadura, fazia shows de humor com o censor aqui na nossa frente, testando, vendo os textos, né? Às vezes tinha que mudar uma vírgula. A gente fazia um show, Danilo, um show no teatro, um show sozinho, um show inteiro, né? Para uma pessoa da censura que ficava sentada na primeira fila do teatro, para ver se autorizava, né? Ou não. Então, e nunca aconteceu nada, nunca tive um texto meu censurado, nunca tive nada censurado.
E aí depois cai a ditadura.
E aí eu venho dentro de um programa de televisão que achava... Ah, e outra coisa, o teste de fidelidade não estava no problema. Era uma pegadinha, uma pegadinha, uma pegadinha. Né? Foi por causa de uma pegadinha que achavam que era homofóbico. Uma pegadinha. Agora, se me comunicam...
Que é, evidentemente, uma brincadeira.
Brincadeira.
Pra não ser levado a
sério. Era humor,
que
humor.
Vem pro palco, você fala, isso aí é tudo pegadinha. Não é verdade.
É pegadinha.
É humor.
É humor.
Não é nada.
Humor
não é sério.
Literalmente.
Claro.
E outra, se me tivesse notificado, se eu tivesse ido lá, sacanagem, eu explicaria, pô, pelo amor de Deus, isso é uma pegadinha. Então, é pra pedir desculpa, eu peço desculpa, pelo amor de Deus, não tem nada.
Mas eu nem sabia que ia ser censurado.
Nem sabia.
Te censuraram.
Quer dizer, literalmente, porque eu fui proibido de fazer meus programas. Quer dizer, a RedeTV também ficou tolhida, coitada. Quer dizer, a RedeTV ficou...
O que puseram no lugar?
Puseram o programa que o... Parece que o Ministério Público exigiu de colocar na época. Não, foi essas ONGs, tiveram que colocar programa de ONGs no horário.
Tipo, uma coisa para doutrinar.
E com uma coisa multa, e teve multa, inclusive. Quer dizer, doutrinar, quer dizer, eu acho que... E outra coisa... Quando as pessoas... Sabe uma coisa que me chateia muito? Eu vou te explicar. Você como humorista, sabe? Na época fazia humor. Que é o seguinte. As pessoas têm maneira de dizer programa pra família. Porra! Puta tem família, meu!
É isso aí! É isso aí!
Porra! Puta tem família! Então por quê? É verdade! Não é verdade? Puta tem família!
Puta atende pai de família!
Atende pai de família! Atende pai de família, que é coisa mais responsável!
Travesti, tem família!
Tem família!
Atende pai de família!
Pai de família! Entendeu? Então é o seguinte, e outra, programa para família é subjetivo. É subjetivo. Então, cara, as pessoas fizeram um rótulo de dizer, meu programa é pra família, meu programa é pra casa. Como se o meu programa fosse feito numa zona descasada.
Então, o programa é pra quem quer ver.
Exato,
e eu lá em Santo André assistia com meu pai, minha mãe, minha irmã, o seu programa e dava risada e adorava.
É um besterol, meu.
Ou seja, eu via com a minha família o teu programa.
O Daniel é um besterol. Então, as pessoas têm que entender. Você vê, acabamos de ter agora... o primeiro-ministro da Ucrânia, um comediante presidente.
Aí.
Entendeu? E não quer dizer que o cara fez uma campanha responsável.
Pois é.
Então, de repente, será que você, como humorista, outros colegas nossos, terão que também se candidatar a presidente para os caras levar a sério o humor?
Será?
Porque o humor é sério, meu.
Pois é.
O humor é sério. Já dizia Bernard Shaw, a sátira é ridicularizar, criticar, ironizar qualquer situação do real. Se um mundo... tá numa crise, tá numa merda, tá num problema sério, o humorista é que tem que denunciar com humor.
É isso aí, cara.
A sátira é isso.
Agora, dessa história toda pra mim que você conta, que você foi censurado porque tá fazendo uma pegadinha, o mais absurdo é que o ministro da Cultura era um artista que foi censurado, mas não vai longe, não. Caetano Veloso, que criou, compôs a música É Proibido Proibir, apareceu essa semana comemorando a minha condenação à prisão. Ele aparece no Twitter e fala, é isso aí mesmo, tem que prender mesmo o humorista.
Olha, impressionante isso. É impressionante, Danilo, porque de repente mente você dizendo... Eu fico assim nessa coisa, assim, delirantemente, pensando o que é que Danilo Gentili falou. Danilo Gentili, essa pessoa, assim, daquele contexto socialmente, politicamente, dentro da conotação extra politicamente correta, dentro da coisa que você pensar, falei com Gil falou comigo. E nós chegamos à seguinte conclusão desse problema, que, de repente, É um absurdo.
Muito bem. Oi.
Ô, João, você sabe o que é um absurdo? Eu tenho um segredo e esse cara ignorar. Eu tenho um segredo e ele ignorar.
É mesmo, meu.
O Brasil
você
tem
é
que
meu
saber.
Amigo.
O Brasil tem que saber. Eu tô
você
sofrendo.
É meu amigo.
Tô sofrendo pressão.
Você pode falar comigo no bastidor. Não precisa roubar a entrevista pra aparecer. Que segredo?
Por que o senhor está com medo do João Kleber, é isso?
Não, não
o senhor
tem
tá com medo do João Kleber?
Não, você me dá
João Kleber, pelo amor de Deus, me ajuda.
Sinceramente.
Não, gente, nós temos uma amizade e amizade tem negócio de medo. Não, a gente se respeita, não existe esse negócio.
João Kleber, você é casco antigo, você...
Eu?
Você já é um diamante lapidado. Esse cara aí não é apresentador, não sabe nem falar português.
Eu sou apresentador, sim.
Não sabe nem falar português.
Não, João,
oi, diga.
Tem o meu nome ali, De Noite com Danilo Gentili.
É um ato.
Esse é o meu nome.
É um ato da TV.
Como é que eu não sou apresentador? Fala.
Eu
como
vou
é que
dizer
eu não
uma
sou?
Coisa aqui, sabe? A minha mãe falou hoje de manhã, você tem que tirar esse peso das costas, meu filho. A mãe não tá mais aguentando. Aí eu vou tirar. A mãe não tá mais aguentando pressão de vizinho, de parente, porque você tá fazendo uma coisa que não é certa.
Que
e pela minha
segredo.
Mãe eu vou fazer tudo, sim.
Eu
vou fazer, pô. Eu vou contar de segredo.
É, calma, calma.
Desculpa, João.
Calma aí, calma
desculpa.
Aí. Calma aí.
Mas,
tá absurdo.
Você tem que me respeitar, ô Danilo. Você tem que me respeitar.
Ô, Danilo. Eu
vá sei. No programa do João Kleber, mas aqui é de entrevista, não é programa de segredo.
Mas se ele tá aqui e ele é um especialista nisso, por que não deixar ele fazer isso por mim, pô?
É, eu acho que ele tá preocupado, Danilo. E eu acho o seguinte, pelo que eu entendi, o auditório não sei se vai concordar comigo, mas pelo que eu entendi, é grave. E você pode se chocar.
Você acha que é um segredo mesmo? É palhaçada?
Tem razão, João.
Eu acho,
tem razão.
Porque ele falou da mãe. Ninguém fala de uma mãe sem ter uma coisa de sentimento. E quando ele disse
isso.
Que a mãe dele... A tua mãe não
é, isso.
É ou não é?
É isso mesmo.
É isso.
Ninguém fala da mãe em vão.
Em vão. E a mãe, quando ele toca a mãe, eu senti que da parte dele houve uma coisa muito profunda, muito séria. Houve uma coisa de sentimento. E quando existe sentimento, pode lhe chocar, Danilo. Não sei também se é bom pra revelar essa hora. Não sei.
É, você é um covarde. Você acha que
deixa,
você
deixa eu entrevistar
mergulha na Lagoa Azul, mas você mergulha
onde?
Em só. Você mergulha em fossa só, rapaz. É isso que você mergulha. Você é cheio de verme, é isso que você é.
Mas só um minutinho, vamos só um minutinho. E o negócio do BBB?
Olha,
não, João, vem pra cá, João.
Vem
pra cá, João. Vamos continuar a entrevista. Eu tenho uma pergunta pra fazer. Vem cá, João.
Volta no corpo, eu não posso falar.
Vem cá, João, tem uma entrevista.
Isso tem.
Vem cá, João, deixa eu te entrevistar. Vem cá.
Ó, Tiguinho. Tiguinho, seja sincero.
Eu tô sendo honesto.
É do BBB, meu.
Sim.
A gente vai fazer um rápido intervalo. Voltamos com mais João Kleber. Não sai daí. Vai, vai lá. Estamos de volta com o grande comediante e apresentador João Kleber. João, eu adoro os segredos do seu programa. Eu fico vendo no YouTube, eu adoro.
Segredo tem de tudo, né, meu?
Quantos segredos chegam na produção do Você na TV?
Agora a gente tá voltando do Zap, né? O Zap é bom porque o pessoal liga, manda, fala lá, fica à vontade. Ah, recebe centenas e centenas por dia. Aí eu botei agora uma estagiária só para ver o segredo, escolher.
Mandam por WhatsApp?
Manda por WhatsApp também, fica mais fácil, né? Manda, porque a pessoa já vai narrando também, né? Em vez de escrever, já fala.
Eu vejo que você se surpreende, você não acredita que os caras têm para revelar, às vezes.
Você lembra uma vez eu te falei da mulher que foi lá dizer que era, ela queria comer batom? Ela chegou para a mãe e falou, como batom para ficar bonita por dentro. Quer dizer... Aí o outro disse que tinha reencarnado o Michael Jackson.
Esse eu lembro.
Do Michael Jackson. Bom, até hoje, eu tava agora, eu viajei no começo do ano, eu viajei agora para Itália e viajei em dezembro. Eu encontrei uma pessoa que é de Portugal, que estava na Itália. Virou para mim e falou assim, ô João, pá, e aquela história da mulher do cheeseburger, pá?
Eu adoro essa.
Porque é o seguinte, a mulher se prostituía por causa de um cheeseburger.
Eu adoro essa,
quer dizer,
cara.
Quer dizer, ela
se prostituía para comer cheeseburger.
Aí eu começo a falar, pô, mas vocês estão de sacanagem comigo, né, meu? Entendeu? Então, o programa virou um grande meme, na verdade.
Você sabe que essa do cheeseburger, quando eu estreiei no SBT, eu criei um cold open, uma aberturinha, onde eu ia passando por todos os programas ia pegando um membro do programa em cada lugar. Eu peguei o Bacalhau na Praça é Nossa, o Léo Lins na Eliana, o Murilo lá na Chiquititas e a Juliana tava no Caso de Família. E o caso dela era que ela se prostituía pra comer cheeseburger.
Você, Juliana!
Ou seja, foi homenagem ao Segredo que eu tanto gosto.
Não, mas muito bom. O Segredo é muito legal.
Vamos pegar aí. Vamos dar uma olhada aí em todo tipo de segredo que passa lá. Dá uma olhada.
E o que eu tenho pra te revelar é que eu me prostituía.
Antes? Calma. Mas você não sabe por quê.
Eu me prostituía pra comer cheeseburger.
Devido ao fato de você só ficar no celular, redes sociais, eu decidi que o nome do nosso filho vai se chamar YouTube.
Você é louca?
Você sabe, né, que eu sou viciada no joguinho do Pokémon, né? E eu saio, às vezes, pra caçar Pokémon. E...
Ixi, João, tira essa mulher de perto de mim.
Deixa eu falar. E um desses dias eu fui caçar um Pokémon lá no meio do mato e eu engravidei do Pokémon.
O segredo realmente que eu tenho pra contar pra você aqui é esse.
Você é careca. Você sabe que eu não gosto de homem careca.
Eu observei na praia, tinha uma sereia encalhada. E aí eu fui em direção a ela pra ajudar ela. Ajudei ela, só que aí a gente se envolveu. Eu acabei ficando com ela. E a gente teve um filho. E o nome do nosso filho é Nemo. E agora ela me ligou falando que o nosso filho sumiu. E agora eu vou ter que sair pelo mundo procurando Nemo.
Como é que é? É surreal, né? É puro entretenimento.
Eu acho isso demais, cara. Eu acho isso demais, cara. Eu assisto e eu fico, mas quero saber o que o cara vai falar. Qual é o segredo? E fala uma coisa. Você vendeu o teste de fidelidade pra Europa,
sim,
que é um formato.
Sim, sim. Tem vários países, 23.
Esse do segredo, tem também. Como... Você também vendeu? Sim. Você fechou o formato?
Fechou um formato junto com a RTV, né?
Uh-huh.
Ele tá na África, Angola, Moçambique, Cabo Verde, no Chile, também tem no Chile. E tem outros lugares que a gente começou a negociar, não exibindo do Brasil para lá, mas sim a ideia do formato. Aí tem que ser aprovada exatamente o formato igual, como é feito aqui, o cenário. Às vezes muda um lado, muda uma
mas
coisa
posso falar?
Outra.
Como é que vai? Porque sem trocadilho, o segredo do segredo é você. Você sabe conduzir, você sabe segurar o suspense, você sabe fazer como é... Você sabe conduzir até aquele ponto onde um segredo que vai ser falado no final dura uma hora de programa. Como é que um apresentador local faz... Pra ter essa vibe.
Ah, o cara vai ter que treinar, vai ter que ver.
Vai ter que estudar como
vai
você faz.
Vai ter que estudar, exatamente. Eles dão um vídeo, dão vários
quando
vídeos.
Quando compra um formato, tem a Bíblia do formato.
Tem a Bíblia do formato, exatamente. É a Bíblia.
Uh-huh.
Precisa de um caso tão bom quanto o meu que o Danilo tá ignorando simplesmente.
É mesmo,
você não tem segredo, você é palhaçada.
E desculpa. Eu vou dizer porque você não quer que eu revele.
Por quê?
Porque eu vou acabar com a sua carreira, cara.
Meu.
Vou acabar com a sua carreira.
Peraí,
é um segredo.
Dá licença. Oh, isso é uma ameaça.
Diguinho.
É uma ameaça.
Isso é grave, meu. Isso é grave, pô. É um cara, um apresentador de uma das maiores redes televisões do mundo, não é só do Brasil.
Sim.
Você vai prejudicar
obrigado,
o cara, vai prejudicar a televisão.
Obrigado,
João. A audiência, que ele lidera a audiência.
Obrigado, João. Entendeu? Obrigado.
Entendeu?
Obrigado, João.
Lidera a audiência. E você vai prejudicar o cara, meu.
Olha,
pensa
João,
bem, tudo mais, por causa do... Isso é vaidade,
não
meu.
Pensa
mais
pra
prejudicado
falar.
Do que eu estou, sabe por quê?
Ah.
Porque esse segredo tá acabando com a minha saúde. Eu adquiri apneia grave.
O quê?
Diabetes também, tô com diabetes.
Que tá acabando com a sua
tudo
saúde
eu não tô
é comer
dormindo,
pernil.
Eu tô chegando 5 horas
o que acaba com a sua saúde é comer pernil, hambúrguer, sorvete. Olha aí, ele... João, ele nem precisa segurar o microfone. Ele encaixa o microfone no meio das tetas pra falar.
Tá aí, o segredo vai revelar tudo, mas você tá ignorando!
Eu tô entrevistando o João.
O Danilo, é o seguinte, eu senti que ele tá com um problema sério.
Eu vou acabar com as suas piadinhas, arrombado. Quero ver depois.
Peraí. Arrombado não.
Isso,
ah, você não conhece o João. Conhece esse bumbum aí.
O quê?
Conhece esse bumbum.
Você conhece?
Conheço, claro.
Isso aqui tem criança vendo. Gente.
Tem criança vendo o programa.
Você quer que eu fale esse seu segredo?
Não.
Então tá, então vamos
tem
dar...
Tem a ver com...
Vamos dar valor ao meu segredo,
pera
então.
Pera só um pouquinho. Tem a ver com o BBB?
Sim.
Não, vem, João, vem pra cá, sim, vem. Deixa eu continuar a entrevista aí. Vai, vai se catar. Vai se catar. Isso aí não é segredo, isso é palhaçada. Não tem... Eu conheço ele há anos.
Ah, vai tomar no rabo, rapaz.
Eu conheço há anos.
Meu segredo,
vai se catar. João, o teste de fidelidade vai voltar pra TV?
Olha, o teste de fidelidade, por enquanto, nós vamos fazer para o canal do YouTube. O canal da RedeTV,
é
né?
É seu ou é da RedeTV o canal?
Os dois. E eu vou ter um canal, daqui a um mês vai inaugurar um canal. Isso vai ser muito louco. O canal que nós vamos fazer, meu, da RedeTV, tinha que ter irreverência, obviamente, né? E vai ser um canal que... O título, pra você ter uma ideia, já foi pensado 5 títulos. E nenhum dos 5 títulos, fala, um tá melhor, outro tá não. Esse aqui é melhor. Então... O Marcelo que vai definir junto com o Alexandre, né, e o Ricardo, eles vão definir qual será o título mesmo, né?
Então, tá em fase de definição.
Tá em fase de definição. Agora, o formato é muito louco, é muito louco. O canal do João Kleber no YouTube é da RedeTV, E o teste de fidelidade vai entrar dentro, não do meu canal.
Vai ser um quadro.
É um quadro, mas que vai pertencer ao, não ao meu canal específico, mas sim da RedeTV. Para entrar dentro da rede. Então, a pessoa quer ver o teste de fidelidade, vai lá e vê o teste de fidelidade. Por exemplo, você tem uma ideia. Quando o teste... Olha o poder do teste. A RedeTV estava com 1 milhão e 100... 1 milhão... Acho que é 1 milhão e pouco. Vai, 1 milhão e 100 de inscritos. Eu comecei a dar uma chamada dizendo o seguinte, olha. Se chegarmos a 2 milhões... 2 milhões... Quando nós chegarmos a 2 milhões de inscritos, eu lanço um teste de fidelidade inédito. O pessoal pedia. Em uma semana eu tive que gravar um teste.
Os caras amam.
A gente não esperava.
Todo mundo ama.
A gente não esperava. Tanto que eu tive que gravar. Em uma semana eu falei pro amigo que o Marcelo falou: meu, precisamos gravar a porra do teste, porque já tá chegando aos 2 milhões, meu.
E
como é que eu vou fazer? Gravar um teste.
E não pensa em fazer na TV, porque
não,
as pessoas amam,
não.
Cara.
Mas aí é uma, talvez uma estratégia da televisão.
Entendi.
Do amigo
que
do Marcelo.
E o seu canal, como é que vai ser? Vai ser bem diferente de outros canais?
Sim, totalmente diferente. Não, cada artista tem um canal lá.
Vai ter um canal.
Nem todos os artistas já estão com o canal. Mas tem artistas que são da RedeTV e artistas que são de fora da RedeTV, né? Vai ter o canal musical, também vai ter um canal musical, né? De sertanejos e tal lá. E também vai ter, o meu canal vai ser eu e as mulheres do teste de fidelidade.
Ah, legal.
É.
Aliás, eu sempre vejo pessoas falarem revelações apocalípticas que a internet vai acabar com a TV. Mas eu tô vendo, por exemplo, quando você fala que cada artista da RedeTV vai ter um canal, eu tô vendo a TV usar a internet, não?
Exatamente.
A TV tá usando a internet como uma nova janela. Então,
sem dúvida.
Na verdade,
não,
uma coisa tá agregando a outra.
Não, jamais eu acho que... por exemplo, não disseram na... Quer dizer, eu não era nascido, né? Mas disseram que quando surgiu a televisão,
rádio,
ia acabar o rádio e não acaba até hoje. Disseram que quando surgisse...
O videocassete?
Ia acabar o cinema. Lembra?
Lembro, isso mesmo.
Então, aí eu acho que cada segmento, lógico, talvez não seja a mesma pegada de audiência. Por exemplo, quando eu fiz na Rede Globo um retrospectiva, que era uma sátira, dos acontecimentos do ano.
Quando eu adorava na Globo. Isso.
É, o retrospectivo. Porque o Boni chegou para mim e falou assim, João, eu tenho um programa chamado Not Necessary The News, que é um programa americano. Ele montou uma ilha de edição na minha casa, e aí, na época era o Matic, meu, olha, fita o Matic, em 1989. E aí ele botou lá e eu peguei essa ideia desse programa e transformei os acontecimentos do ano, como sátira.
Eu
satirizei. Então, foi 2 anos seguidos. E depois era para acabar sendo feito no Fantástico. Quando nós começamos a fazer isso, quando nós pensamos nisso, eu cheguei a dar 36, 37 pontos de audiência. Às 11 horas da noite. Hoje, a Rede Globo não dá 37, 38 pontos de audiência
na novela.
Então, é uma outra realidade. Hoje, desmembrou mais em número de televisões. O Chacrinha, quando eu apresentei o programa do Chacrinha junto com o Chacrinha, o programa deu 88% de share. Quer dizer, de 10 aparelhos ligados, 9 praticamente estavam vendo o programa. É uma outra realidade hoje, isso foi em 88, né? Então, eu acho que acabar não acaba nunca. Eu acho que soma.
Eu também
soma,
acho.
Soma.
Agora, você falou no retrospectiva, era moleque, eu adorava. É. Só que eu lembro que só teve 2 edições.
2 edições, 90 e 91, porque depois ia seguir no Fantástico.
E eu me perguntei, depois, no outro ano, quando não teve... Eu falei, por que que não tem agora? Eu esperei, por que que acabou o
retrospectivo? Não, porque a intenção do Boni era fazer 5 minutos ou 8 minutos de semanal no Fantástico.
Entendi.
Né? A intenção era essa. Aí acabou o Boni saindo da Globo, né? Mudou a vice-presidência da Globo. Aí a vice-presidente da Globo já tinha lá as suas outras ideias, né? E aí acabou não realizando, né? Mas foi uma ideia que surgiu com o Boni e a intenção do Boni era seguir eu fazendo dentro do Fantástico 8 minutos. Porque a Globo, o Fantástico, ultimamente não tem tido, né? Mas o Fantástico sempre teve uma marca, inclusive quem criou o Fantástico foi o Boni, né? Incompetência exclusiva anticamara.
Era uma revista, tinha variedades.
Uma revista. Então, era o Chico Anísio fazendo aquelas crônicas de humor, aquela sátira dele e tal. Era lá onde ele criava os personagens dele, o Azambuja, o Popó, tudo. Ele testava seus personagens de cara limpa no próprio Fantástico. Né? E aí, o Fantástico não tem mais programa, esquete de humor.
É, não virou mais uma revista, um jornal.
Jornal, virou um jornal de... É tragédia, né, hoje?
É verdade. Agora, João, você tem tanta história...
Falando em humor...
Peraí.
Eu não tenho espaço no programa?
João, você tem tanta história... Não, vai, palhaçada. Você tem muita história pra contar. Já trabalhou com o Chico Anísio, apresentou no Chacrinha. É uma pena que o programa aqui acaba tão rápido e eu... Tem tanta coisa pra gente falar que vai ter que ficar pra próxima vez que você vier.
Não, é meu segredo!
Um prazer receber.
Só um minutinho. Não, me desculpa. João. Eu vou me despedir de você, claro, te respeito muito, mas desculpa, o programa é seu. Eu respeito você por ser o seu programa. Aliás, um programa, volto a dizer, que lidera a audiência.
Obrigado.
Respeito você. Pessoal do traje maravilhoso, bombando anos e anos aí. Eu não posso sair daqui sem saber o segredo do Tiquinho!
É isso mesmo!
Sim ou não? Vai revelar. Desculpa, o programa é seu. É o seguinte, cadê a...
Para!
Eu vou para um rápido intervalo, volto depois com o segredo do Tiquinho! Agora, com todo o respeito ao Danilo Gentili, ao pessoal do traje, né, do De Noite, ao auditório, à direção do programa, ao SBT, mas agora é a hora do Tiquinho revelar o segredo.
Isso aí é palhaçada.
É o que precisava, né?
Isso aí é palhaçada.
Me parece ser sério, desculpa, Danilo, mas me parece ser muito sério, é muito... Ô, Tiquinho, só quero que você me diga uma coisa. Eu sei que você tá transpirando bastante.
Você tá nervoso. Sim, mas você só posso falar uma coisa?
Pode
Danilo
dizer.
Vai perder a metade das piadas dele, pode ter certeza.
Não, eu quero só saber o seguinte, você... Tá... Isso é palhaçada, João.
Oh,
você tem absoluta certeza que você quer ouvir o segredo dele?
Eu acho que isso é palhaçada, João. Eu conheço o Tiquinho há muitos anos.
É.
Ele pode se abrir comigo, poderia ter falado há quantos anos nós trabalhamos junto e você espera hoje que o João tá aqui pra fazer essa palhaçada. Isso pra mim é palhaçada.
E no entanto, eu tô enganando você há 5 anos, otário.
Como assim me enganando?
Eu te enganando. Você se acha feijoada, mas você é feijãozinho carioca, rapaz.
Essa sua metáfora
tá
feijoada, não faz sentido.
Tá feijoada, você só quer linguiça na bunda, é isso que você fez.
Só um minutinho. Atenção, então. Então chegou o momento.
Fez uma metáfora
chegou uma... Calma, gente. Eu sei que ele pegou pesado, mas calma. Chegou o momento de você revelar o segredo. Eu vou te perguntar pela última vez.
Sim.
Pela última vez.
Sim, João.
Você tem absoluta certeza de que você quer revelar esse segredo?
João, eu quero. E tem uma coisa também que eu quero revelar pra esse Brasil. Esse segredo tá me incomodando porque tá influenciando até a minha libido. As mulheres não olham mais pra mim por conta disso. Isso que vocês estão vendo é uma farsa.
Isso é sério.
Essa é uma farsa, olha pra mim, é uma farsa. Então, assim, as mulheres antes, eu era que nem uma colmeia, as abelhinhas só vinha. Hoje...
Como é que é?
Eu era uma colmeia, as abelhinhas vinha pra só pegar o mel.
É mesmo?
Agora com essa farsa aqui, não tô conseguindo mais nada.
Não, isso é abelha porque sai açúcar quando você tem suor.
O apelido dele é, inclusive, Zé Colmeia.
É verdade?
O traje tá, é uma banda dos anos 80 que eu amo, mas olha, eles estão comunados com o Danilo, sabe?
Eu não posso acreditar que isso seja verdade. Bom, é o seguinte, chegado o momento, nós temos que pensar primeiro na sua saúde.
Sim.
Primeiro, e não esquecer da senhora, sua mãe, que
Sim.
você disse que tá sofrendo
mãe,
com isso.
Um beijo pra senhora, minha mãe Maria, eu amo você.
Naquela câmera, um beijo pra sua mãe.
Um beijo, mãe, te amo, viu?
Bom, é o seguinte,
Você tá preparado
e tudo
pra
que eu tenho feito é pelo show, João.
Hã?
E tudo que eu tenho feito é pelo show. É. Por que você não tem uma postura de apresentador igual o João? Aprende com ele, olha e aprende com ele.
Não, mas ele... Não faça isso. Ele é um profissional ético, um profissional competente, é um profissional que recebe seus convidados com educação.
Ele só quer aparecer, só quer ofender. Esse é o Diguinho. O Diguinho me manda coisas no WhatsApp que eu não vou nem falar o que é, João. Ah. Mas envolve broderagem. Envolve broderagem.
O quê?
Broderagem.
O quê?
Broderagem.
É muito forte. Isso é muito...
Olha, se eu fizesse...
Ele manda broderagem no WhatsApp.
Dá tempo pra eu falar.
É grave.
Tá certo.
Bom do GC. É grave.
Olha, tudo bem da broderagem. Já participei do ritual desse aí. Mas só que assim, vamos falar.
Você participou?
Sim, participei, João. Não vou negar, não vou ser covarde. Agora, se eu fosse...
Manda que quer, sabe o quê, João?
Deixa eu falar, porra. Deixa eu falar também.
Ele manda que quer ir na minha casa, dá uns mijão de porta aberta.
Que isso?
Cheirão de linguiça no ar. Porque ele quer broderagem comigo.
Mijão de porta aberta, eu mijo sentado, meu amigo. Eu não gosto de sujar, não tenho boa mira e eu admito, mas só que assim, se eu quisesse aparecer...
Você mija de sentado?
Eu mijo sentado, sempre. Se eu quisesse aparecer, eu saía pra jantar com o BBB. Vamos conversar sobre isso?
Opa, opa, opa!
Vamos falar?
Atenção, é hora. Silêncio auditório, porque a coisa é séria, é grave. Não é fácil ouvir o que o Danilo vai ter que ouvir. Não é fácil. Não é fácil. É bomba. 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 Diguinho?
Sim.
Tá à vontade?
João, eu tô super à vontade e com a certeza do que eu tô fazendo a coisa certa.
Muito bem. Do jeito que você quiser.
E esse canalha vai ter que aguentar. Posso levantar, João?
Do jeito que você quiser.
Dá licença.
Como você quiser, pode revelar o segredo. Pode revelar o segredo.
João, você só me dá uma mãozinha que eu não aguento levantar sozinho.
Cacilda. Atenção.
Câmera 2, fecha em mim.
Que isso, meu?
O segredo que eu tenho pra contar pra você...
Que isso? Que isso? Que isso?
É que eu nunca fui gordo, eu sempre fui magro.
Você tá louco?
Que isso? Peraí, peraí.
Pera, sai de cima.
Peraí.
Sai de cima, peraí.
Você tá louco?
Pera um pouquinho, sai de cima. Sai de cima.
Peraí, Dani.
Sai de cima.
Peraí, Dani.
Juliana, por favor, pera um pouquinho. Pera um pouquinho, Juliana vai me ajudar aqui, você vai ver. Você vai ver.
Eu confiei nele, João. Eu confiei. Você tá louco? Você acha isso bonito? Você acha isso bonito?
O cara é grande pra cacete,
meu. Você acha isso bonito?
Pô, peraí, meu.
Ele é gordo, sim.
Peraí.
Você acha isso bonito?
Olha isso.
Eu sempre fui magro e durante esses meses que começou essa temporada... Aliás, eu não preciso mais falar assim. E durante esses meses que chegou essa temporada, eu te fiz de palhaço. Cheguei 5 horas mais cedo pra pôr essa fantasia e fazer essa máscara. E você, trouxa, acreditou que eu engordei.
Você tá louco.
Para tudo aí.
Ele tá louco,
São
João.
São dois malucos,
eu
viu,
Eu confiei
meu?
Nele.
Pô, te contar, que é
então,
isso? Como
João,
você faz isso?
Obrigado. Trouxa, te enganei.
Tem gordo.
Aqui pra você.
Olha isso aqui, Danilo. Olha isso aqui, Danilo.
Você tá louco?
Não!
Você tá louco?
Sai, não briga, não.
Eu confiei.
Mas peraí, tem criança aí,
vamos.
Peraí, meu. Peraí, meu.
Você tá louco?
Tem criança vendo o programa, meu. Para com isso.
Então encerra.
Para com isso. Que isso? Que isso aí, meu? Ô, meu. Para aí.
Encerra o programa.
Para aí.
Olha essa teta, João!